Muito bem, muito boa tarde, muito bem-vindos à Comissão da Agricultura e Mar. Agradecimento em nome de todos os deputados pela presença da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal, nestas audições que a Comissão está a promover no âmbito da discussão da proposta de lei 8212, que regula a atividade de distribuição e venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional e que decorre, como tem conhecimento, da transposição da diretiva do Parlamento e do Conselho. Várias audições têm vindo a ser desenvolvidas, interlocutores diferentes, atores distintos, mas naturalmente todos eles com opinião formada, que é muito útil para a preparação deste debate final sobre a proposta de lei em apreço. E, portanto, presentes estão na sala representantes do Partido Social Democrata, deputado Pedro Lins, senhor deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, deputado Manuel Isaac, do CDS-PP. Definimos como metodologia 10 minutos iniciais para uma exposição por parte da CAP, que está aqui representada e, naturalmente, não referenciei o senhor engenheiro João Machado, o engenheiro Jorge Azevedo. 10 minutos para uma exposição inicial de comentário a esta matéria, 3 minutos a cada grupo parlamentar, novamente um tempo final para encerramento e comentários que entendam adequados. E se concordam com esta metodologia, damos início a esta audição. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. É um prazer estar aqui convosco. Vou tentar ser o mais sucinto possível sobre esta matéria, dizendo-lhes desde já que é uma matéria muito importante e que temos vindo a acompanhar há longos anos. Aliás, é uma matéria que condiciona a vida dos agricultores, e que define, em muitos casos, a competitividade deste setor. Não é de agora, mas é uma matéria que se vai tornar ainda mais relevante com a nova política agrícola comum, e que temos que ter em atenção por via da condicionalidade, que vai ter que ser respeitada, nessa matéria. E, portanto, a primeira referência que eu gostaria de fazer sobre esta questão era exatamente para vos dizer que esta matéria deve ser vista à luz atual, mas também à luz da política agrícola comum que vamos ter a partir de 2014, com o respeito da condicionalidade e, portanto, com as devidas cautelas em relação a essa matéria que nos vai, condicionar a vida no próximo futuro. Gostaria de ainda de vos dizer que tenho muita pena de não vos poder deixar um documento hoje, mas temos tido um problema que nós já não estamos habituados, mas faremos chegar, Sr. Presidente, um documento da CAP sobre esta matéria, mas sentimos-nos quase inválidos, porque temos um problema no servidor que desapareceu, o nosso servidor principal na CAP, desde ontem, e, portanto, estamos mais ou menos na idade da pedra, o que nos torna totalmente impotentes para sequer tirar um documento que já estava preparado para vos enviar, e, portanto, nem sequer conseguimos tirar o documento, mas presumo. Estamos há 48 horas a tentar recuperar e, portanto, nessa matéria temos grande esperança de ser recuperável, mas só talvez amanhã é que consigamos enviar-lhe o documento, mas vou-lhe fazer um resumo sucinto e depois enviar-lhe aí o documento para poder distribuir aos grupos parlamentares e aos seus deputados. Deixe-me fazer uma avaliação sobre os pontos mais importantes, e tendo em atenção que esta matéria é também uma matéria da proposta de lei, mas que tem que ter como pano de fundo o Plano de Ação Nacional. E esse plano também é importante nesta matéria e tem tudo a ver com isso mesmo. Gostaria de vos salientar duas ou três questões que me parecem, muito importantes. A questão da formação dos agricultores, aplicadores. Essa formação é essencial. Nós temos vindo a desenvolver um programa com as principais empresas de fitofármacos em Portugal. Temos vindo a formar, com o nosso plano de formação, que a CAP administra, agricultores todos os anos, muitíssimos agricultores todos os anos. No entanto, consideramos que a data, apontada, a data de, 26 de novembro de 2013, dificilmente poderá, ser cumprida na questão que diz respeito à formação de todos os agricultores para aplicadores. E, portanto, nessa matéria é uma preocupação. Achamos que não há tempo suficiente, Nós temos vindo a formar agricultores de há vários anos para cá, mas consideramos que até 2013 e até 26 de novembro vai ser impossível formar todos aqueles que vão ter que ter contacto com esta matéria. Por outro lado, a questão dos 65 anos é uma questão muito importante, porque, como sabem, nos planos de formação profissional nós não podemos formar agricultores com mais de 64 anos de idade. Ora, se temos que formar...
Financiados.
Enfim, financiados pelos planos de formação que estamos a falar. Ora, se temos que formar todos aqueles que aplicam, se nós não temos a formação profissional disponível para formar estes agricultores e sabendo nós a matriz de agricultores que temos em termos de idades, vamos deixar muita gente fora e, portanto, vamos deixar muita gente sem poder recorrer à formação profissional e, nessa matéria, vamos deixar muita gente que ficará de fora desses cursos de formação profissional que nós vamos fazer e sem possibilidade de cumprir a lei. E, portanto, nesta matéria impunha-se algum ajustamento, neste caso em particular, em relação à idade limite da formação profissional e, portanto, isto é importante falar com o Instituto de Emprego e de Formação Profissional e alterar nesta matéria os cursos próprios para estes agricultores. Depois, nós temos um conjunto de cuidados a ter por causa da proteção integrada. E nesta matéria, gostaria de chamar a atenção que, tendo que cumprir neste quadro e no próximo quadro todos os princípios da proteção integrada, nós temos que estar muito atentos a novas pragas e a novas doenças. E, portanto, é muito importante que a listagem de produtos autorizada, em primeiro lugar, tenha flexibilidade para ser atualizada e, em segundo lugar, tenha a atualidade necessária para cobrir um vasto leque de doenças que aparecem todos os dias e que não estão, muitas vezes, ainda devidamente estudadas, implantadas. E, portanto, uma listagem restrita e restritiva tem um problema de cumprimento da questão da proteção integrada, que, como sabem, é fundamental já hoje em dia, mas vai ser ainda mais fundamental para se cumprir aquilo que é o desígnio da nova política agrícola comum e para os agricultores poderem receber as ajudas comunitárias. E, portanto, outro alerta que gostaria de vos deixar. Também gostaria de... Eu estou a ser o mais sucinto possível, Sr. Presidente, no sentido de salientar aquilo que me parece os obstáculos. Não vou passar por toda a proposta de lei dizendo aquilo com que concordamos, obviamente. Depois, gostaria de chamar-vos a atenção para a questão da proibição da aplicação aérea dos produtos fitofarmacêuticos. E lembrar-lhes que, em alguns casos, não há outra alternativa. A questão do arroz é sintomática, a questão da floresta é sintomática, há outras questões residuais, mas estas duas são questões fundamentais e, portanto, proibir, pura e simplesmente, colocamos setores imensos da atividade agrícola e florestal em Portugal fora de um problema que é podermos tratar essas atividades. E lembro-lhe só que, por exemplo, na questão florestal e a questão do nemato, é uma questão muito atual hoje em dia e que é fundamental a questão aérea. E, portanto, pedia-lhes que olhassem com muita atenção para esta matéria, pensando que, eventualmente, terá que haver exceções e essas exceções terão que ser tipificadas, mas, sobretudo, terão que ser exceções que possam ter um recurso expedito por parte dos agricultores. Isto é, não podemos ficar à espera, em determinado momento, de uma autorização para... Pois, exatamente, é isso mesmo, Sr. Deputado. E, portanto... exatamente, é isso mesmo. E, portanto, nessa matéria, é outra das questões que gostaria de vos chamar a atenção. Também gostaria de vos chamar a atenção para o Plano de Ação Nacional. O Plano de Ação Nacional é um plano fundamental, vai ser construído a partir desta base que é a lei, mas terá que ter como pano de fundo o próximo quadro comunitário. E há uma questão que é fundamental para nós. Nós não deveríamos, no Plano de Ação Nacional, ir, como muitas vezes vamos, para além daquilo que é a diretiva comunitária. Devíamos ficar pelos limites da diretiva comunitária. Nunca deveríamos ir além daquilo, um milímetro além daquilo que é a diretiva comunitária, porque retiramos espaço de manobra aos nossos agricultores, retiramos competitividade e muitas vezes criamos uma teia burocrática que nos impede de ser competitivos. E, portanto, eu permitia-me fazer este reparo aqui, recomendando que fôssemos o mais sucintos em relação à diretiva comunitária e que não ultrapassássemos isso. Por último, gostaria de vos chamar a atenção na questão de haver já neste momento, com a redução de matérias ativas, algumas culturas insuficientemente cobertas por algumas matérias ativas. E de haver neste momento um problema já, novamente, não houve num passado recente, resolvemos durante um período de tempo, mas há neste momento outra vez um problema de tempo em termos da homologação de produtos em Portugal. Há claramente insuficiência de meios no Ministério para esta matéria e, portanto, nós começamos a ter outra vez demasiado tempo para homologar produtos em Portugal, o que leva, novamente, à questão da competitividade e à questão, desde que reduzimos as substâncias ativas, de haver doenças que não estão cobertas por alguns novos produtos e já não estão cobertas por outros que já deixaram de poder ser utilizados. E, portanto, nessa matéria, nós temos aqui uma figura que não temos utilizado muito, que é aquela figura dos grupos e das homologações do reconhecimento mútuo, que não temos utilizado muito. Eu recomendaria muito que no grupo onde nós nos inserimos houvesse aqui um trabalho expedito para o reconhecimento mútuo das substâncias ativas e podermos assim beneficiar de reconhecimentos de outros países que se apliquem a Portugal, talvez colmatando a falta de pessoal que temos nos serviços próprios para o fazermos. E eu acho que com isto toquei nos pontos mais importantes que para nós ressaltam e far-vos-ei, prometo, chegar o documento que me serviu de base para isto, um bocadinho mais limpo e menos sublinhado do que este que está na minha mão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente João Machado. Vamos agora então dar a palavra aos partidos presentes nesta, aos representantes dos partidos presentes nesta audição. Podemos fazê-lo pela mesma ordem que seguimos ou invertemos a mesma ordem. Deputado Pedro Lins, Partido Social Democrata, se faz favor, tem a palavra 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da CAP, João Machado, assim como o Engenheiro Jorge Azevedo. Eu penso que nós não temos grandes divergências. Aliás, tive a oportunidade de falar com vocês. Por isso não temos grandes divergências. O que é que o PSD diz neste momento? É que esta diretiva é necessária, garantindo deste modo a sustentabilidade da agricultura. A gente já não se pode esquecer da condicionalidade, a gente já não se pode esquecer do greening que aí vem, etc, etc. Por isso aí parece-me que não há dúvidas que era necessária. De qualquer modo, para nós, deputados, isto trata-se de uma discussão e provável aprovação de um documento político e não técnico, que isto fique perfeitamente claro. Já ouvi alguém dizer que se trata apenas de um documento técnico e eu, sinceramente, sob esse ponto de vista, na qualidade de deputado, refuto totalmente isso. Não posso esquecer, enfim, daquelas aprovações, o RIAP, as galinhas poideiras, etc., etc., que acabaram, enfim, por trazer problemas que ainda hoje não estão resolvidos. Relativamente, o que é que me parece este documento? Na exigência de conhecimentos, ele é dirigido para um determinado tipo de agricultores, mas que não abrange todos os agricultores. Temos de ter essa consciência, claro. Desde os 65 anos, especialmente os mais antigos, que alguns têm dificuldade em ler e escrever, etc. Por isso está aqui um problema que tem de ser encarado com toda a franqueza. Depois, no que se refere à certificação, eu estou a falar em termos genéricos, técnicos, instalações e equipamentos, ele é excessivamente burocrático e penso que ultrapassem muito a diretiva. E, para mim, que já há pouco falei, não sei quem foi, mas numa das audições que tivemos, nós temos aqui um modelo, nada que ultrapasse a Espanha. E é curioso que eu tenho aqui o decreto-lei de Espanha e limita-se a agarrar o ponto oitavo da diretiva e transpô-lo. É pura e simplesmente o que eles fazem. Por isso, na minha perspectiva, pelo menos vamos aprender com eventualmente o que eles fizeram. Há aqui um problema que também me parece bastante grave e que temos de ultrapassar, que é o tempo de implementação é claramente insuficiente. Para todos, fisicamente é impossível. As últimas palavras será apenas para dizer sim à aceitação da diretiva. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Mas nunca permiti que a legislação nacional a ultrapasse. Esta é a última mensagem que o PSD... E é por isso que nos vamos bater em relação, enfim, ao documento final que saia desta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi só que desligasse o microfone, por favor. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da CAP, Sr. Engenheiro Jorge Azevedo, e dizer que os pontos que nos trouxeram batem certo, isto é, são as questões essenciais que nós temos discutido aqui nesta comissão e que naturalmente vamos tentar encontrar aqui um consenso no sentido de melhorar a proposta de governo. E, tendo em conta uma, digamos, algo que aqui foi dito pelo Sr. Presidente e com o qual nós estamos inteiramente de acordo, aliás, nesta Assembleia nós estamos inteiramente de acordo com isso, que é utilizar toda a margem de manobra que temos. Isto é, de facto, nós temos muito por hábito legislar mais do que aquilo que é necessário e eu espero, sinceramente, que o facto de termos sido alertados para esta questão pelo Partido Comunista, eu devo dizer isto, quero salientar isto, até porque o deputado Agostinho Lopes gostaria de ouvir eu dizer isto, e portanto eu ressalvo esta questão, depois de termos sido alertados para esta questão pelo Partido Comunista. E portanto é de facto uma preocupação que temos, é vamos utilizar toda a margem de manobra que temos. Mas fica-nos aqui uma segunda preocupação que nos trouxe, que não é assunto de debate, mas que tem a ver com o plano de ação e com a infraestrutura necessária para o aplicar. Porque o que é verdade é que nós temos hoje, por um lado, um Ministério da Agricultura desvitalizado nesta área. Ouvimos aqui a Associação das Indústrias dizer que tem preocupações profundas relativamente a isso, porque já nem há técnicos para ir aos comitês especializados a Bruxelas, e que houve um alargamento muito grande sobre os tais períodos de homologação. E eu também devo dizer que nessa audição, e repito aqui, não é um assunto de hoje, é um assunto dos últimos anos que se tem vindo a agravar e que, naturalmente, é uma preocupação que nós temos. Creio ter ouvido, e portanto respondo à questão que tenho vindo a colocar, que têm sido formados nesta área cerca de 5 mil agricultores pela CAP, portanto é esse o número que nos trazem, e portanto, como digo, não tenho questão nenhuma, porque as questões que nos trouxeram são as questões que batem certo e portanto que vamos trabalhar. Para nós é evidente que estes prazos não são execuíveis e portanto não devem constar da lei tal qual como estão, e portanto vamos trabalhar nesse sentido. A questão da proteção integrada é uma questão controversa. Há quem ache que o que está na lei é excessivo, há quem ache que o que está na lei é pouco e, portanto, deve ser mais. E esta questão da aplicação da proibição aérea da aplicação dos produtos é uma matéria que merece exatamente o contexto que aqui colocou, que é a necessidade de encontrarmos aqui exceções para culturas que têm uma necessidade absoluta da utilização desses meios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da CAP. sou acompanhante e aqui pela representação se vê a preocupação que a CAP tem neste sentido, que se fez representar aqui pelo seu próprio presidente. E queria chamar a atenção disso. Bom, está aqui tantas coisas, palavra de ordem, nós não sabemos quando é que podemos começar. Mas não lembro aos diabos de um país que os agricultores, a percentagem de agricultores acima de 65 anos é o que é, não poder dar formação a pessoas acima de 65 anos. Logo aqui se tem que ver a diferença que nós fazemos em relação a outros países. E logo aqui se tem que combater este à parte das diferenças que nós temos entre os outros, como foi o caso agora que se falou já da pulverização dos campos de arroz. Eu não sei como é que nós seremos competitivos se não fôssemos capazes de manter isso. Eu não sei como é que nós conseguiríamos vender o nosso arroz lá fora aos preços que os outros vendem. E também gostava de saber da importação do arroz que nós fazemos. Quanto trova que há? Como é que se faz? Como é que não se faz? Que tipo de países é que importamos arroz? Se há ou não há este tipo de culturas? Se ainda é tudo baseado... Hã? Mas a pulverização é assim, não é? Quer dizer, estas questões que se falou aqui há bocadinho, porque vamos ter aí novamente o bem-estar animal, como falou sobre o deputado Pedro Vince, no RIAP e nas galinhas poideiras. Pois é. O RIAP ainda está como está, as cineculturas não estão legalizadas e vem mais uma tranche, quer dizer, vá, agora façam mais aí umas adaptações aí, porque isto é pronto, mas é estas especificidades que nós temos e que ninguém as defende, e que eu já falei aqui, como vocês sabem, tanto com o nosso deputado Nuno Melo, como o seu deputado Capova Santos, e todos os deputados que estiveram aqui, que têm que defenderem aquilo que nós somos diferentes dos outros. Nós não podemos pôr palha na cama de um animal, em pleno verão, quando ele quer é charco. Como é que vamos voltar a isso? Quer dizer, mas sem isso feito, e sem conseguirmos, como disse há bocado, e repito, e está-se a trabalhar no sentido de se legalizar, mas há tantas estruturas que estão a trabalhar e que não carecem de certificação, até para fornecer as grandes superfícies cá no país, tiveram que deixar de fornecer porque não estão certificadas. E não estão certificadas porque não estão legais. Não têm as respectivas licenças camarárias, essa história toda. Então nós vamos, com estas diretivas todas, se ainda não temos um trabalho todo para fazer para trás, sem esse trabalho feito não conseguimos fazer este. Portanto, se vamos adaptar isto, vamos dar o passo maior que a perna, lá estamos outra vez com isto tudo embrulhado. Porque não conseguimos resolver, é que eu digo, montes de milhares de casos que há neste país que carecem de legalização, seja ao nível de infraestruturas de fruta, da pera rocha, da coisa, e de frio, de armazéns de frio, seja da agropecuária, seja de vinicultura, seja da avicultura, seja do que for. Temos com isto tudo, com estes problemas todos, em cima da mesa, e não resolvemos, já temos a levar com estes. Bom, quanto à homologação de produtos, eu acho que faz todo sentido. A homologação, já o disse aqui uma vez, disseram, mas são coisas diferentes. O que é homologado em Espanha? Sr. Presidente, eu percebo, vou ser muito rápido. O que é homologado em Espanha devia ser aqui em Portugal, com a mesma naturalidade e com a mesma rapidez que é em Espanha, fazer aqui em Portugal. Isso também faz parte da nossa competitividade. Quer dizer, nós temos produtos aqui em Portugal que custam 50% a mais que custam em Espanha. E temos que ir buscá-los a Espanha que não estão homologados aqui. Eu não percebo nada disso. Quer dizer, eu já falei com o diretor-geral de veterinária que me disse... Não, mas eu estou a dizer que é verdade. Eu sei que é proibido. Eu próprio fiz. Eu trazia o Ivomec a 7 contos na altura do Brasil, meio litro, que me custava aqui 45.
Deputado, temos que concluir.
Portanto, quer dizer, estas coisas, depois o Ivomec é o mesmo, percebe? Quer dizer, estas coisas têm que ser adaptadas para que haja competitividade de um lado e do outro. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar representantes da CAP, Sr. Presidente João Machado, Sr. Professor Jorge Azevedo, dizer-lhes que ainda bem que o PCP procurou que este debate na especialidade ouvisse as organizações da agricultura, porque senão isto passava, como se costuma dizer, como cão por vinha vindimada, e aparentemente não havia problemas nenhuns, e afinal parece que há um monte de problemas a levantar. Basta ler as vossas intervenções no debate em que a gente discutiu isto na generalidade. Basta a gente ler lá aquilo que foi dito para termos uma ideia de como é que isto ia ser tratado. É muito simples. Portanto, o que é certo é que estamos a ouvir, e ainda bem, e até é pena que não tenhamos, vamos ter que ter tempo suficiente para que estas questões sejam devidamente tratadas. A primeira questão, conclusão que eu queria tirar desta última audição que já estamos a fazer neste âmbito. Em primeiro lugar, dizer que o problema, todo este problema da aplicação dos fitofármacos embrinca-se com o problema da proteção integrada e da história última da proteção integrada no nosso país, particularmente na transição do Rures para o DER, com as consequências que são conhecidas nesta matéria do atraso do desenvolvimento da proteção integrada. Depois, eu julgo que nós estamos claramente perante algo de irrealizável a manterem-se as datas que estão em cima da mesa, e, portanto, esta é uma questão que precisa de ser avaliada e ver como é que a vamos resolver. Basta nós, estamos aqui numa corrida contra o tempo, basta nós olharmos para a desproporção entre agricultores formados e aqueles que são apontados, e as capacidades existentes para esse, com esse objetivo, ou o facto até de estar a ser discutido, como referiu o Sr. Presidente João Machado, estarmos a discutir, a tratar de preparar um plano de ação nacional sem que a legislação de fundo, de base, esteja concretizada, está no estado de um debate aqui na Assembleia da República, com tudo o que isto significa. E, portanto, sem os seus pontos básicos estarem, enquadramento estarem definidos. Do meu ponto de vista, coloca-se uma questão relativamente à qual julgamos que o Governo e as organizações estão certamente atentas a esse problema, que é quem paga os custos da implementação deste projeto de aplicação, porque julgo que, se não houver aqui cuidado, nós vamos assistir a uma nova transferência de custos para os agricultores, no quadro que conhecemos. E este é um problema central, porque são muitas as questões que podem acrescer custos a serem transferidos. Isto precisa ser avaliado e ver quem é que paga, se mais uma vez vão ser os agricultores e a produção agrícola. Gostaria de vos colocar uma questão ainda, que tenho colocado às outras organizações, porque isto, em determinada altura, teve um grande desenvolvimento, sobretudo a partir do Rures. Qual é o papel, como é que vocês veem, neste momento, o papel das associações de proteção integrada? Nós sabemos que não foram só... houve a criação de associações específicas, mas houve também outras... Vou terminar, Sr. Presidente. Cooperativas e outras organizações tinham secções viradas com este objetivo. Como é que vocês veem o papel destas estruturas no desenvolvimento futuro do Plano de Ação Nacional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dava a palavra aos nossos convidados, até um tempo de 10 minutos, por favor.
Muito obrigado. Eu vou ser muito rápido e depois vou pedir aqui ao Engenheiro Jorge Azevedo que complemente isso em relação às associações. Gostaria de fazer duas, uma vez que todas as intervenções foram no mesmo sentido e que estamos todos muito de acordo, gostaria de ressalvar aqui duas questões que me parecem muito importantes. Uma delas no plano de ação nacional, porque, como bem sabem, no próximo quadro comunitário nós temos que desenhar um conjunto de medidas de caráter ambiental para cumprir o greening. E esse desenho dessas medidas são de medidas que não sejam já obrigatórias. Portanto, se nós formos demasiado longe neste plano de ação, considerando medidas, estamos a tirar margem de manobra ao próximo quadro. E, portanto, nesta matéria, este plano de ação deve-se restringir única e exclusivamente ao mínimo necessário para se cumprir a diretiva comunitária, deixando toda a margem de manobra ao próximo quadro comunitário. Sou pena de nós depois, se formos... Não, depois não temos margem de manobra para criar as medidas ambientais para cumprir o greening. E, portanto, nessa matéria é da maior importância, e por isso eu disse que esta transposição tem muito a ver com o próximo quadro comunitário e pode limitar a nossa margem de manobra. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é que há um regulamento comunitário que nós não utilizamos abundantemente, que é o regulamento 1107/2009, que já diz que num prazo de 120 dias o Estado-membro pode automaticamente legalizar um produto que esteja já homologado noutro país que pertença à mesma zona. Ora, Portugal está na Zona Sul e faz parte da Zona Sul com a Bulgária, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre e Malta. O que quer dizer que qualquer produto homologado nestes países, por iniciativa do Estado português, em 120 dias pode estar homologado em Portugal. E, portanto, não há nenhuma razão para que nós percamos esta oportunidade, uma vez que o trabalho está feito, não há risco para a saúde pública, porque outro Estado já o fez. O que o Estado português não está a fazer neste momento é utilizar esta prerrogativa para homologar todos os produtos que puder dentro deste grupo de Estados, volto a referir, Bulgária, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre e Malta. Estes Estados estão no mesmo grupo de Portugal. Em 120 dias, se for feita uma busca em todos os produtos homologados, nós podemos ter o produto homologado em Portugal, já neste momento. Portanto, é questão só de utilizar o regulamento comunitário. Em relação ao papel da proteção integrada, eu pedi ao Jorge que desse aqui mais um esclarecimento.
É muito rápido e boa tarde a todos. Acho que não cumprimentei. Só esclarecer que, evidentemente, que a partir do momento em que existia a figura da organização reconhecida para a prática de proteção integrada e se deixou, e essa figura caiu, e, portanto, enfim, de alguma forma liberalizou-se a possibilidade de haver técnicos a praticarem proteção integrada, entre aspas, evidentemente que isso considerámos um retrocesso, e na altura fizemos questão de dizer isso veementemente e de uma forma bastante contestatária na altura, até porque, enfim, portanto, isso para nós é um retrocesso sem dúvida nenhuma e que veio, no fundo, fazer com que a prática da proteção integrada, que estava já implantada no terreno, pelo menos em muitas zonas, estou-me a lembrar, por exemplo, na Zona Oeste, com a Pera Rocha, em muitas zonas de maçã, enfim, da Alcobaça, Beira Alta também, enfim, eram tudo práticas que eram normais já, começavam a ser normais. A partir do momento em que, evidentemente, que havia uma contrapartida financeira por parte do agricultor para que houvesse essa assistência técnica de campo, a partir do momento em que essa obrigatoriedade deixou de existir, muitos agricultores, por isso simplesmente, abandonaram esse tipo de práticas e, portanto, é óbvio que houve um retrocesso em termos técnicos naquilo que era a proteção integrada face àquilo que é a proteção integrada. Com isto não estou a dizer, como é óbvio, que todas as organizações se regem por esta bitola, porque eu conheço várias organizações que em todas as partes do país fazem ainda um acompanhamento dos agricultores bastante rigoroso sobre o que é proteção integrada e como se produz em proteção integrada. E posso dar alguns exemplos, se quiserem. Muito obrigado.
Sr. Presidente, só para terminar dizendo que, uma vez que não estava aqui logo no início, só para lhe pedir que, eu já expliquei, nós tivemos um problema no servidor da CAP que há 48 horas não dá a cor de si, o que nos limita imenso, voltámos à Idade da Pedra, já expliquei. Nós temos um documento que não está passado a limpo e não estava capaz de ser entregue hoje, mas far-lhe chegar, espero eu, amanhã, e se fizer favor de distribuir pelos grupos parlamentares, porque tudo aquilo que eu disse está cá escrito e, portanto, ficará de memória para o que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro João Machado, Sr. Engenheiro Jorge Azevedo, pela vossa presença. Ficaremos, então, a aguardar o vosso contributo. Adicionalmente, se houver alguma informação mais que queiram fazer chegar à Comissão, ela será seguramente bem-vinda. Vamos interromper os nossos trabalhos só por um ou dois minutos para podermos receber também o CNJ já de seguida. Muito obrigado.